A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Já dissemos aqui, nunca é demais repetir, que na 13ª Bienal do Livro, a Assembleia Legislativa com o Inesp também está presente. E como não poderia faltar, ela nunca faltou um ano só nesse grande acontecimento, a nossa FM Assembleia igualmente está lá, na 13ª Bienal do Livro. Lilian Martins está nos representando e muito bem. Ela que mantém programa aqui, Autores e Ideias, há 12 anos, falando em cultura, em livros. Agora, interessante está o livro do escritor Gilmar Carvalho, falando em reclames como aquele da Esmeralda, o gerente endoidou, já falado neste programa. Anteriormente, Gilmar escreveu livro sobre a televisão no Ceará. Vale a pena ler para saber tudo sobre nossa TV Ceará, Canal 2. Eu aproveito o sucesso da Bienal e falo nos reclames dos velhos e bons tempos. As pílulas de Wade faziam milagres no reumatismo, dores nas cinturas, distúrbios renais e os naturais, etc. Enquanto isso, na Major Facundo ficava a loja Torre Eiffel, de um avô do colega Silvio Augusto, que oferecia chapéus de feltro e lebre de palha grossa e dava prêmios também. A Flama, símbolo de distinção, a começar de seu proprietário, Romeu Odigueri. Na Barão de Rio Branco, no quarteirão Sucesso, como chamavam, outra loja bem educada, a Cearense dos Irmãos Coelho de Araújo. Tão distintos que colocavam até cadeiras para os fregueses escolherem na calma as fazendas, os tecidos de hoje. A Rianil era a loja azul da Floriano Peixoto e a Cruzeiro de Rubem Lima Barros apresentava Loucuras de Setembro, comando do Mourão. Um pouco mais na frente ainda no quarteirão Sucesso ficava seu Gontran Nascimento e sua Casa das Máquinas, o maior crediário do Ceará, vendendo na valsa, e o próprio dono atendia a clientela. Foi graças a ele que minha mulher Lenira deixou de ser televizinha em São Gerardo. Gontran nos vendeu um televisor Zenit em 36 longas prestações, sem entrada e sem fiador. Foram 3 longos anos. E paguei, acreditem. A casa parente do Inacinho, ainda hoje em evidência, sempre a primeira a seu serviço. Sapatos já era na Casa Pio e continua hoje em grande destaque. Por seu lado, autodenominadas as favoritas da preferência popular, as Casas Novas e Gutenberg Teles e Companhia Limitada, onde começou minha vida de comerciário, aprendendo a ser gente, como dizia meu pai. Tinha também a loja Gabriel, a loja que tem tudo e vende tudo barato. E quase vizinho na Major Facundo, a Casa Zucca Scioli, uma maravilha em exposição, uma Babilônia em surtimento. Nessa mesma época, a pomada Basilicão puxava o Carnegão dos Tumores com muita competência. Bromil curava a tosse, Biotônico Fontoura era o mais completo fortificante e juntamente com o vinho reconstituinte Silva Araújo embriagavam os internos do Colégio Cearense e abriam o apetite dos demais. Tudo comprado na farmácia Pasteur, vizinha ao Majestic, tempo em que as farmácias vendiam somente remédios.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. A Além da atuação parlamentar, a Agência de Notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Eu adoro malhar, só que tem que repetir todos os dias aquelas mesmas séries e acaba cansando um pouco, né? Mas eu tenho uma solução: de levar aquele meu radinho, escutar aquela música, porque o tempo passa voando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós vamos conversar nesse início de programa com a ouvidora da Secretaria das Cidades, Carol Alves. Carol Alves, um bom dia.
Olá, bom dia.
Fale-nos sobre o seu trabalho na ouvidoria da Secretaria das Cidades, como é que ela funciona, o que é que as pessoas procuram na ouvidoria.
Sim, eu vou estar falando. Só um minuto.
Pois não. Nós estamos em linha com a ouvidora da Secretaria das Cidades, Carol Alves. Ela vai nos falar sobre o trabalho. Sim, pode dizer, Carol.
Oi?
Sim, sobre o seu trabalho na ouvidoria, como é que funciona a ouvidoria da Secretaria das Cidades?
Olha, a ouvidoria é um porta-voz da Secretaria das Cidades.
Sim.
Aí nós somos responsáveis em estar recebendo manifestações. Eu observei agora nesse primeiro semestre, até agora agosto, o que a gente tem recebido muito são manifestações referentes aos programas habitacionais.
Eu pergunto, como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria, telefones, a internet, como é que é feito esse contato?
Nós temos o número 155, em que as pessoas podem estar entrando em contato com a ouvidoria. Temos também via internet, pelo portal Ceará Transparente. E nós temos também a modalidade presencial, né, que as pessoas podem estar vindo aqui na Secretaria da Cidade, no prédio da CEPLAG, sendo no primeiro andar, e estar também fazendo suas solicitações, reclamações, através da ouvidoria.
Certo. E quais são as demandas que mais se repetem?
Geralmente, as demandas, elas são referentes à ou solicitação da indenização dos programas habitacionais, né? Ou então sobre algum tipo de referente às casas, né, habitacionais que a gente tem para entregar ainda.
Certo. Carol Alves, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia. Muito obrigado.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve, programa Narcélio Lima Verde.
Minha rua tem história.
Bom dia, pesquisador, historiador Márlio Falcão.
Hoje falaremos da rua Frederico Borges. É uma rua dos bairros Meireles e Aldeota e tem por patrono Frederico Augusto Borges, nascido em Fortaleza no dia 7 de abril de 1853, filho de Vitoriano Augusto Borges e Umbelina Moreira da Rocha. Fez os estudos no Ateneu Cearense e no Ginásio Baiano. Foi bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Recife em 1875. Foi promotor público de Fortaleza, doutor em Direito, deputado geral, deputado à Câmara Constituinte, jornalista, publicou Guilherme Tell, Carta a Rocha Lima, Limites entre o Ceará e Rio Grande do Norte, Razões Finais, além de teses e discursos. Foi professor da Faculdade Nacional de Direito, abolicionista famoso, morreu no Rio de Janeiro no dia 11 de março de 1921. Até amanhã, um abraço para todos.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa debateu em audiência pública as condições de vida da população em situação de rua no Ceará e suas demandas. O debate foi proposto pelo presidente do colegiado, deputado Renato Roseno, e pela vereadora Larissa Gaspar, que afirmaram que irão acompanhar a situação desses moradores, juntamente com entidades ligadas ao tema. O deputado Renato Roseno informou também que irá solicitar a realização de uma audiência pública específica sobre saúde mental da população e as comunidades terapêuticas que tratam dependentes químicos em situação de rua. Devido a recorrentes denúncias sobre casos de violência policial contra os moradores de rua, o deputado também enfatizou que vai tentar marcar uma reunião com o secretário de Segurança e Defesa Social para que esses abusos sejam combatidos. O parlamentar informou que a comissão deverá fazer o monitoramento do Plano Estadual de Atenção à População em Situação de Rua, lançado pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social no final de 2018. A Comissão de Seguridade Social e Saúde realizou audiência pública com o objetivo de levar mais informação e conscientizar a sociedade cearense sobre a atrofia muscular espinhal e a esclerose múltipla, incluir essas doenças raras como prioridade no Ceará para um diagnóstico precoce. A deputada Fernanda Pessoa, que propôs o debate, informou que as principais demandas e reivindicações no sentido de melhorar o atendimento e o tratamento que foram apresentadas pelas mães de portadores das doenças serão encaminhadas ao secretário de Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins Rodrigues. Durante a reunião da Comissão de Seguridade Social e Saúde, que está marcada para o dia 27 de setembro. Entre essas demandas, citou a ampliação do programa de assistência ventilatória domiciliar em Fortaleza e região metropolitana. A deputada também adiantou que durante todo o mês de agosto, que é o mês de conscientização da atrofia muscular espinhal e da esclerose múltipla, serão feitos alertas à população para procurar a Secretaria da Saúde do município em que mora para fazer um diagnóstico precoce. Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço da Assembleia Legislativa se reuniu e aprovou um requerimento do deputado Agenor Neto, que solicita audiência pública em Canoa Quebrada, localizada no município de Aracati, para debater a criação do Distrito Turístico de Canoa Quebrada. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Segue até o próximo sábado o leilão de veículos realizado pelo Detran. Serão ofertados 1.066 lotes entre carros, micro-ônibus, vans, caminhonetes, reboques, motocicletas e sucatas.
Entrevista.
Sobre o leilão do Detran, nós vamos conversar com a gerente do Núcleo de Leilões, Mari Guerreiro. Mari Guerreiro, um bom dia.
Bom dia.
Qualquer pessoa pode participar do leilão?
Para arrematar veículos para circulação, sim. A sucata é que tem que ser pessoa jurídica previamente cadastrada no Detran. Mas veículos que voltam à circulação, qualquer pessoa pode arrematar.
Certo. Tem muitas pessoas que comparecem? É muito concorrido esse leilão?
Graças a Deus, o leilão do Detran ele é bem concorrido. A visitação começou na terça-feira. Ontem tinha muita gente. Ontem foi só sucata. Foram 250 lotes de moto sucata. Hoje continua moto sucata e moto para circulação. Começa 10 horas, tá? Às 8 é só a visitação, às 10 começa o pregão efetivamente dito.
Eu li aqui que serão ofertados 1.066 lotes. Muitos já foram 1.066. Arrematados?
250 ontem.
Certo. Quer dizer que pelo menos uma grande parte já foi arrematada, não é isso?
É, somente 250 lotes, né? Então nós ainda temos aí uma boa quantidade.
E ainda dá tempo de participar?
Dá, sim. Nosso leilão vai até sábado, começa às 10 horas, na Esplanada do Castelão, Rua Demar de Paula, número 1000, no Montenegro Leilões.
Eu também tomei conhecimento que acontecerá o leilão no pátio da Montenegro Leilões, que fica na Rua Demar Paiva, número 1000, bem aí próximo do Castelão. Aí pergunto,
exatamente.
E pela internet, como é que é feito o leilão pela internet?
Tem que fazer um cadastramento prévio no leiloeiro, aí ele cria um login e a senha e faz a liberação, tá? Mas esse cadastramento tem que ser prévio.
Certo. Esse local, Montenegro Leilões, na Esplanada do Castelão, uma hora dessa já está funcionando? São 8h17.
A visitação abre às 8 horas, para que as pessoas possam visitar as peças e escolher aquele que mais lhe interessar.
Certo. Esses carros, motos, sucatas, tudo é de pessoas que tiveram esses veículos apreendidos e não compareceram ao Detran, é assim?
Exatamente. São veículos apreendidos em fiscalização de trânsito que não tiveram seus bens reclamados pelo prazo superior a 60 dias.
Certo. Mari Guerreiro, alguma coisa que você queira acrescentar?
Não, somente agradecer demais a vocês pelo apoio e divulgação.
Tá, um bom dia, muito obrigado.
Se você correr demais, vai se arriscar. Se beber e dirigir, vai se complicar. Respeita a sinalização, seja consciente. Preserve sua vida e a do outro, não cause acidente. Pra que discutir no trânsito se irritar? Dirija com cuidado e respeito para não sofrer. É só usar a mão da paz em nossa direção. Morre mais de 1 milhão, eu não quero morrer. Não corra, não mate, não beba, seja educado. Respeita as leis do trânsito, tenha mais cuidado. Use a faixa de pedestre, sinta a razão. Muitas, muitas vidas estão em suas mãos. Não corra, não mate, não beba, seja educado. Respeita as leis do trânsito, tenha mais cuidado. Use a faixa de pedestre, sinta a razão. Muitas, muitas vidas estão em suas mãos.
Seja você a mudança no trânsito.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Começa amanhã, sexta-feira, dia 23, vai até domingo, dia 25,
o Festival Costume Saudável, maior encontro de hábitos saudáveis do Norte e Nordeste. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o organizador do festival, Lucas Ramalho. Bom dia.
Bom dia. Convidar todos os ouvintes da Rádio Assembleia a participar do nosso festival. Estamos indo para a nossa 7ª edição, crescendo a cada ano. Vai acontecer a partir de amanhã até domingo no Shopping Rio Mar, do Papicu, na parte do estacionamento. Lá você vai encontrar uma infinidade de atividades relacionadas ao universo saudável, desde palestras relacionadas à nutrição, à medicina, à psicologia e a todas as outras eventualidades do mundo saudável, como também oficinas de culinária, salas direcionadas apenas para isso. Também vamos ter academias, vamos ter uma quadra de beach tennis para quem quiser se aventurar a praticar esse novo esporte. Diversas novidades para quem já conhece o evento e para quem não conhece, convido realmente, porque é uma experiência muito legal para inspirar as pessoas a terem mais hábitos saudáveis na nossa cidade. Os ingressos de um dia são R$20, dois dias R$30 e os três dias R$40. Acontece das 5 horas da tarde até por volta de 10 horas da noite. E convido a todo mundo para participar, porque é uma experiência muito bacana mesmo, o nosso maior evento de vida saudável do Norte e Nordeste.
Lucas, o encontro também vai ter uma bilheteria solidária e essas inscrições já são destinadas ao Instituto do Câncer do Ceará.
Exato. A gente, na verdade, são duas instituições, toda a bilheteria é revertida para as duas instituições, tanto o ICC, o Instituto do Câncer, quanto o IPOM, que é o Instituto Povo do Mar, que lida com as crianças do Titãzinho até o Serviluz. Então, toda a bilheteria é revertida para essas instituições e aí é mais um incentivo para que a gente participe também, para colaborar com essas instituições.
Uma pesquisa do Instituto Nielsen, Estilos de Vida 2019, mostrou que os brasileiros estão mais sustentáveis, saudáveis, conscientes e práticos. Pensando nisso, é que existe o Festival Costume Saudável?
Sim, há 7 anos, essa foi uma iniciativa da empresa Mercadinho São Luís, vendo essa tendência, né, de mercado, e a gente viu que dava para a gente explorar um pouco mais isso e incentivar as pessoas a terem mais hábitos saudáveis, porque a cidade de Fortaleza, o clima proporciona isso, as nossas praias, todos os nossos aparatos também de praças que têm sido desenvolvidos, toda a parte de ciclofaixas, tudo isso colabora com uma maior potencialidade do esporte e da saúde como um todo, não apenas relacionada ao esporte, mas à saúde mental, à saúde como a gente chama holística. Tudo isso faz com que a gente promova e traga esse bem, né? A gente quer trazer mais essas experiências positivas das pessoas para inspirar mais e mais pessoas a um hábito saudável.
Muito obrigado. Conversamos com Lucas Ramalho, organizador do Festival Costume Saudável, que acontece no Shopping Rio Mar, de 23 a 25 de agosto. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Incentivo ao ambiente saudável. Da saúde se cuida todos os dias.
Diversos fatores ambientais influenciam a saúde da população. Por isso, somos todos responsáveis por promover ambientes mais saudáveis em casa, no trabalho e na comunidade. Cuidar dos espaços onde vivemos é cuidar da saúde.
Participe das ações pelo saúde.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Declaração do presidente Bolsonaro sobre queimadas provoca protestos. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala Dizia Sá, redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que organizações não governamentais podem estar por trás de queimadas na região amazônica para chamar atenção contra o governo do Brasil. O presidente não citou nomes de ONGs e, questionado se há embasamento para as alegações, disse que não há registros escritos sobre as suspeitas. Segundo dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia concentra 52,5% dos focos de queimadas de 2019 no Brasil. O G1 mostrou que o número de queimadas aumentou 82% em relação ao mesmo período de 2018, que vai de janeiro a 18 de agosto. De acordo com Bolsonaro, o governo precisa fazer o possível para que esse tipo de crime não aumente, mas disse que sua gestão retirou o dinheiro que era repassado para ONGs, o que poderia justificar uma reação das instituições. Conforme o presidente da República, o governo não está insensível para as queimadas e avalia medidas a serem adotadas com os ministérios da Defesa e do Meio Ambiente. Bolsonaro ainda disse que há governadores na região norte do Brasil que não movem uma palha, segundo ele, para ajudar a combater os incêndios na Amazônia. Segundo o presidente, há governador que aproveita as queimadas para colocar a culpa no governo federal. Em uma rede social, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que o aumento dos incêndios no país se deve ao tempo seco, ao vento e ao calor. Em Brasília, o diretor de Justiça Socioambiental da ONG WWF Brasil, Raul Valle, disse que a declaração foi irresponsável e que as queimadas abrem espaço para o desmatamento. Para ele, está faltando controle governamental por parte do governo e do presidente Bolsonaro, a quem criticou. Tarciana Campos, da redação.
As queimadas prejudicam o solo, destroem a vegetação, acabam com nutrientes do solo, destroem os micro-organismos que vivem na terra, prejudicam a fertilização do solo, favorecendo a erosão. Cuide do meio ambiente, evite queimadas.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Vamos conversar com a presidente da Comissão Científica do 25º Congresso Cearense de Cardiologia, doutora Cristiane Bezerra Rocha Liberato. Doutora Cristiane, um bom dia para a senhora.
Bom dia.
Doutora, o congresso será realizado hoje e amanhã e debaterá novas tecnologias e avanços na área, segundo chegou ao nosso conhecimento. O que é que a senhora pode antecipar para os nossos ouvintes sobre esse importante conclave?
Esse congresso ocorre anualmente e é muito importante para o nosso estado, porque agrega todos os médicos, inclusive do interior, para fazerem reciclagem e se atualizarem. E esse ano, o tema do nosso congresso é da tradição à inovação. Ou seja, a gente está trazendo, está mostrando as novas tecnologias, os novos avanços que existem na cardiologia para um melhor acompanhamento e um tratamento melhor e mais humanizado para os nossos pacientes. Ele vai ocorrer agora, hoje, 22 e 23, aqui na Universidade Unicristos, no Parque do Cocó.
Certo. Doutora, como curioso e leigo no assunto, a gente pode dizer que o coração é o órgão mais sensível neste mundo que tanto nos exige?
Isso mesmo, ele é a bomba propulsora de tudo no nosso organismo, certo? E cuidar e prevenir as doenças cardiovasculares é a coisa mais importante. Ou seja, né, se a pessoa tiver desde cedo, cuidado com sua alimentação, atividades físicas, evitar tabagismo, evitar o sedentarismo, você está já cuidando do seu coração, que é esse órgão mais importante. Sem ele, não há vida.
O encontro, o 5º Congresso é privativo dos médicos que trabalham nessa área?
É o 25º Congresso. Ele engloba tanto, né, podem ser tanto para os médicos cardiologistas como para os médicos clínicos generalistas, para se atualizarem, estudantes, equipe de enfermagem e equipe de nutrição, porque é muito importante todo uma reciclagem multidisciplinar, porque o paciente ele é tratado como um todo e um acompanhamento, tanto com nutricionista, com enfermagem, e os próprios estudantes, eles também já estarem se familiarizando com as doenças cardiovasculares.
Doutora Cristiane Bezerra Rocha Liberato é presidente da Comissão Científica do 25º Congresso Cearense de Cardiologia, que se instala hoje em Fortaleza. Doutora, o tema central ele é convidativo, principalmente para os médicos naturalmente. Cardiologia da tradição à inovação.
Isso, porque você vai pegar, lógico, as doenças que são as mais comuns, a que afeta toda a população desde tempos jamais antigos, e a gente vai mostrar, vai trazer todo o avanço tecnológico, o que tem de novo e de mais moderno a nível mundial para um tratamento mais acurado e mais precoce das doenças. Isso aí é muito importante para o médico que está ali no dia a dia, para ele saber de todas as armas que ele tem para diagnosticar mais precocemente e evitar um desfecho desagradável, não só para o próprio paciente, como para os familiares.
Doutora Cristiane, foi um prazer ouvi-la. Agradecemos a sua distinção em atender o convite da Rádio FM Assembleia para um assunto tão relevante. Muito obrigado.
Tá, ok. Bom dia.
Entre os temas debatidos estão diretrizes de dislipidemias e prevenção de aterosclerose, hipertensão no idoso, segundo as novas diretrizes, insuficiência cardíaca aguda, vivenciando esta grave entidade clínica e manejo da síndrome coronariana aguda. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a EDISCA, Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente, está realizando processo seletivo para meninos e meninas da faixa etária de 8 a 17 anos para ingresso na escola ainda em 2019, para todo o processo de formação educacional. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Dora Andrade, ela que é diretora da EDISCA. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, Nacélio. Um grande prazer estar participando do teu programa.
Bom dia, doutor.
Então, amanhã, todos nós estamos assim, ansiosos para receber os novos educandos, as novas crianças que tentarão uma bolsa, né, de estudo na EDISCA, uma vaga para estudar na EDISCA. E isso se dá, e é muito importante dizer, por conta de um valoroso apoio do governo do estado do Ceará, que nos permite ampliar em quase 200 novos educandos ingressos na EDISCA. A seleção será para os bairros de mais grave IDHB, bairro já atendido pela instituição, serão para crianças de 8 a 17 anos, no período da manhã e da tarde, e esse processo seletivo continua após a audição. Na frequência desses meninos durante um mês de aula, a gente verificando assiduidade, pontualidade e compromisso com o destino deles.
A EDISCA, ela já vem há quase 28 anos fazendo trabalho, né, com crianças e adolescentes em situação de pobreza.
Sim, a EDISCA tem quase 3 décadas de atuação ininterrupta, trabalhando com as crianças e adolescentes em circunstâncias mais graves que você possa imaginar. Para nós que fazemos a EDISCA, é uma honra poder estar realizando esse trabalho. É sempre uma grande descoberta e é muito importante dizer que na hora que você investe de forma verdadeira na educação de qualidade, a gente colhe os frutos de uma forma inimaginável. Hoje nós temos mais de 40 meninos e meninas que passaram pela EDISCA dentro de universidade, eminentemente universidades públicas, já alguns educandos fazendo seus mestrados, iniciando seus doutorados também dentro de universidade pública, ocupando postos e cargos como educadores, como coreógrafos, como criativos, e isso nos enche de orgulho e fortalece a certeza do tremendo capital social que existe dentro das periferias das grandes cidades.
Silvio.
Pois não, Nacélio.
Silvio.
Pois não.
Eu gostaria que você perguntasse a Dora Andrade. Ela sabe da admiração que todos em Fortaleza têm pelo trabalho dela. Fortaleza, no Ceará, quem conhece a EDISCA admira o trabalho. Eu pergunto, a gente tem uma impressão que as pessoas que se dedicam ao balé, ao clássico, são pessoas mais bem aquinhoadas à vida, as pessoas mais ricas. No entanto, é disso que se preocupa em fazer com que crianças da periferia possam aprender isso que é tanto importante na vida de cada pessoa.
Verdade, Nacely. Nacely está falando, doutora Dora, que do seu trabalho, né, de muitos anos, né, admirado por todos, principalmente da área cultural, da área da dança, e também por esse trabalho que a Edisca faz com as crianças mais na área mais pobre da cidade, não é? Em relação em que muitas outras pessoas pensam que a dança, fazer uma dança, praticar um balé, são só para pessoas ricas.
É verdade, assim, há 28 anos atrás, esse era um grande desafio. A dança, de fato, sempre foi uma linguagem, digamos assim, muito branca. Era uma linguagem praticada pelas elites, pessoas que tinham poder aquisitivo muito grande. Então, trazer a dança, tá entendendo, para as periferias, para esses meninos e meninas em circunstância de pobreza, foi uma experiência muito rica. Eu acho que os espetáculos da Edisca já foram apresentados 4 vezes em Paris, na Áustria, na Alemanha, em Nova York, na Itália, enfim, em vários países. Já foi assistido por presidentes, reis de verdade, e sempre aplaudido de pé. E isso tem muito a ver com a qualidade dos espetáculos, que muito nos enche de orgulho, e essa qualidade se dá pelo talento que esses jovens têm. Então, um espetáculo da Edisca, de certa forma, é uma janela que torna visível, né, o potencial, a riqueza dos pobres e o potencial artístico, humano, que esses meninos e meninas possuem e que precisam ser percebidos e investir-se nisso, não só, como a Edisca faz, no campo das artes, mas em todos os campos do conhecimento e do fazer humano.
Quem quiser participar ainda dá tempo de se inscrever?
Com certeza, até porque a inscrição é muito simples. Basta levar uma identificação, uma carteira de identidade. Se for menor de idade, tem que ir acompanhado por um adulto e para fazer essa primeira etapa. E depois, sim, serão vistos outros documentos e será pedido outras histórias. Mas para esse primeiro momento, que já começa amanhã de manhã, é só ir com a carteira de identidade e pode fazer a seleção.
Muito obrigado. Conversamos com a professora Dora Andrade, diretora da EDISCA, Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Crianças e Adolescentes, que está realizando processo seletivo para meninos e meninas da faixa etária de 8 a 17 anos para ingresso na escola ainda este ano de 2019 para todo o processo de formação educacional. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Ahá! Saltando as geladeiras, Oswaldo!
Quem tá falando?
Seu coração!
Na geladeira?
Não, em você mesmo! Mas se você continuar comendo doces assim, eu é que vou entrar numa fria, Oswaldo!
Diabético, o Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Pratique saúde, evite açúcar ou mel, controle seu peso, faça atividade física e exames periódicos. Se tiver dúvidas, Disque Saúde, 0800-61-1997, Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Tribunal de Contas do Estado vai promover nesta sexta-feira às 9 horas debate público para apresentar os resultados da auditoria operacional sobre receita pública municipal.
Entrevista.
Nós vamos saber mais sobre esse assunto conversando com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ernesto Saboia, que vai presidir o debate. Doutor Ernesto Saboia, um prazer recebê-lo, um bom dia para o senhor.
O prazer é todo meu, Narcélio, é uma honra muito grande falar para o seu programa e para a Rádio Assembleia, onde realmente a audiência para os que se preocupam com a administração pública municipal, é muito grande. É um prazer.
Conselheiro Ernesto Saboia, nós é que pensamos assim com a sua presença agora neste programa. E perguntamos, como tem sido o desempenho dos municípios com relação à arrecadação de tributos?
Pois é, Narcélio, infelizmente é uma preocupação que despertou os técnicos do tribunal, fizeram recomendação do presidente, o Dr. Gilberto Pontes, fizeram uma auditoria em todas as arrecadações municipais. e chegaram a conclusões que eu diria que são muito preocupantes. Esses municípios, eles arrecadam muito pouco, embora nós saibamos da questão da pobreza no estado, mas mesmo municípios de grande porte, que poderiam arrecadar muito mais, eles têm a máquina arrecadadora dele muito tímida. Talvez por falta de planejamento ou por falta de até de capacitação dos servidores. E isso daí nos chamou a atenção. O processo foi a mim distribuído e eu decidi chamar a sociedade civil para dar notícias dessa auditoria, desse relatório. É um relatório longo, é um relatório com 180 páginas, que já ficou à disposição da sociedade civil, das universidades, dos conselhos de classe, e nós estamos, na sexta-feira agora, colhendo, através de um debate público, a se realizar às 9 horas da manhã, lá na sede do Tribunal de Contas do Estado, para colher essas sugestões, e a partir daí eu farei um relatório conclusivo e levarei ao pleno do tribunal para tirar determinações e recomendações aos municípios. E a partir daí, o tribunal vai fiscalizar se essas determinações estão sendo cumpridas. Este é um esforço, Natália, porque fica todo mundo falando aí de reforma tributária, que tem que fazer reforma tributária, mas os municípios, infelizmente, não estão fazendo o dever de casa. É esse o quadro.
Doutor Ernesto Saboia, que conversa comigo e os ouvintes, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e vai presidir o debate de amanhã sobre esse importante assunto que interessa profundamente as autoridades municipais. Doutor Ernesto, o senhor começou a tocar no assunto, eu gostaria que o senhor dissesse mais alguma coisa. O que é que pode atrapalhar o desempenho na arrecadação?
Duas coisas, eu diria. Primeiro, a falta de regulamentação municipal. Isso é um dos problemas que nós encontramos muito. Tá? Segundo, a vontade política dos prefeitos e das autoridades municipais em não arrecadar, porque nós sabemos que a arrecadação ela é mal vista pela população. Nós já pagamos muitos impostos, mas eu entendo que as leis têm que ser cumpridas. E um terceiro ponto, que nós também constatamos muito, é os dois outros pontos eles têm, mas tem um terceiro ponto que falha ainda, que é a falta de capacitação, a falta de material humano nos municípios para fazer essa arrecadação.
Certo. Doutor Ernesto, uma vez eu ouvi numa conversa as pessoas comentando sobre as cidades do interior, sobre o trabalho dos prefeitos, e um dos presentes disse algo que me chamou a atenção. Eles nem sempre, quando há uma falha no município, é problema de honestidade. Muitas vezes é também desconhecimento e até incompetência. É certo isso?
É verdade, é verdade. Existem realmente aqueles problemas que nós conhecemos, que são problemas, eu diria, gerais, que não é só nos municípios que acontecem, os problemas de corrupção, os problemas de má-fé, mas o desperdício, segundo as estatísticas que existem aí, o desperdício talvez seja maior do que o roubo. Isso daí é que nós do Tribunal de Contas dos Municípios, por determinação e pela liderança do presidente, o conselheiro Adilberto Pontes, nós estamos investindo, e aí também nós temos uma escola de governo, tá? Uma escola de governo que é presidida pelo conselheiro Alexandre Figueiredo, e esta escola de governo ela se preocupa em tanto capacitar a sociedade civil, e o tribunal já foi em todos os municípios do Ceará com a sua capacitação, como também a capacitação dos próprios funcionários municipais, com o intuito de exatamente de minimizar essas incompetências, esses erros que existem, esses desperdícios que existem.
Doutor Ernesto Saboia, agradecemos a sua presença aqui na Rádio FM Assembleia para um assunto tão importante e tão em evidência. Muito obrigado.
Eu é que agradeço, Natália, e rogo a todos os ouvintes, o debate é aberto, tá? É aberta à sociedade civil, enfim, a todos os interessados que se preocupam com a coisa pública. Eu agradeço a oportunidade, a você, a Rádio Assembleia, ao presidente Sarto, que é um parceiro do TCE nessa luta contra o desperdício, contra a corrupção, contra, enfim, contra tudo para que a administração pública municipal funcione de forma eficiente. Agradeço.
Um bom dia para o senhor e obrigado. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, hoje às 15 horas, no plenário 3 de maio, acontece a sessão solene em comemoração ao dia estadual do médico perito legista. A iniciativa dos deputados Bruno Pedrosa, Aldir Quimota e Carlos Felipe. O deputado Carlos Felipe está aqui conosco para falar sobre esta homenagem. Bom dia, deputado.
Bom dia. Eu queria abraçar, Marcelo, a vocês e a toda a sua equipe e a todos os ouvintes da Rádio FM, Assembleia. E dizer que nós estaremos aqui hoje à tarde fazendo uma homenagem aos médicos que trabalham na perícia forense, são os médicos peritos, e são vários que estão sendo homenageados, vários médicos. Um deles é o Dr. Maximiano, que é uma referência como perito legista. O Ceará que tem hoje uma das melhores perícias forenses da América Latina, uma estrutura de diagnóstico, inclusive com estruturas ultramodernas, como espectrometria de massa, diagnóstico por DNA, que permitem que sejam feitos diagnósticos de uma pessoa que veio a óbito por um assassinato através de sangue, um estudo do esperma para identificar um estuprador, permite exames de raio-x permitem ver, e tomografia, ver balística, avaliar o trauma mesmo antes de fazer a necrópsia do cadáver. São profissionais super qualificados e que são importantes para a sociedade. Também existe um grupo grande de médicos lá, o perito geral também estará sendo homenageado. Para quem não sabe, aqui a nossa preferência é uma referência nacional na América Latina. Vários congressos nacionais aqui eles são visitados para ver a estrutura que foi montada aqui. E essa expansão ela está indo a todo o interior do estado. Existe um plano para que tenha essa polifrenência a cada 80, 100 quilômetros de distância. Crateus mesmo está ganhando uma estrutura para que as famílias não precisem deslocar uma grande distância quando a pessoa falece e não tem uma causa óbvia, sobretudo situações de trauma. Eu acho que eles exercem um papel não só no diagnóstico das lesões, muitas lesões que você não sabe por que a pessoa morreu, permite que se saiba o diagnóstico e ao mesmo tempo possa interferir se é uma doença de caráter familiar que possa ser utilizada na família, elucidar situações de mortes duvidosas. Então, esse perito que fica lá às noites, às madrugadas, o dia, nesse trabalho duro e árduo, a gente e reconhecendo o papel que o Ceará tem nesse campo e o grande desempenho, nós aqui vamos estar homenageando vários médicos, entre eles, um deles que eu posso citar com um reconhecimento assim, estadual e até nacional, o Maximiano, estará aqui sendo homenageado por nós.
Muito obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Carlos Felipe sobre a sessão solene que acontece às 15 horas no plenário 3 de maio e comemoração ao Dia Estadual do Médico Perito Legista no Ceará. O deputado Bruno Pedrosa é o autor do projeto de lei que propôs dia 24 de agosto como uma data, né, para ser comemorada o Dia do Médico Perito Legista. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do consumidor.
Nós vamos conversar com a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Anchele Sampaio Cavalcante. Doutora Anchele, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Marcelo.
Doutora, Nós queríamos saber sobre o convênio com a Câmara de Itapajé para a implantação do serviço do PROCON.
Ai, pois é, Nacélio, esse é um trabalho que a gente quase toca no nosso trabalho. Porque o trabalho do operador do direito, ele é muito abstrato. E quando a gente vê a realização de um sonho, a gente quase pega naquele sonho. Eu estou muito feliz que Anguá inaugurou o PROCON, o presidente da Câmara, um rapaz novo, de visão, achou por bem, vai ser todo bancado pela Câmara e toda a orientação nossa. Nesse primeiro mês, nós vamos começar o atendimento. No próximo mês, daqui a um mês, nós vamos levar palestras. A gente vai ficar sempre de mês em mês levando palestras lá até Tianguá ou até Itapajé e verificar como é que vai funcionar. Eu acredito, a turma é muito boa, eles fizeram treinamento aqui no DECON e é muito boa. Eu acredito que vai dar certo e estou muito feliz.
E um dia teremos PROCONs em todos os municípios do Ceará?
Esse é o sonho, está no planejamento estratégico do Ministério Público, que é a interiorização da defesa do consumidor. E esse é o nosso sonho. Agora, no mês de setembro, nós temos mais 3 para inaugurar. Então, assim, eu acho que o pontapé inicial a gente já deu.
Doutora Anchelli, foi um prazer ouvi-la. Um bom dia, muito obrigado, hein?
Ai, obrigada a você. Bom dia a todos os ouvintes.
As unidades descentralizadas do DECOM funcionam no Crato, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. Os municípios que possuem PROCON Câmara por meio de convênio com o Ministério Público do Ceará são Camucim e Sobral. Ainda no âmbito municipal, há o PROCON Fortaleza, PROCON Caucaia e PROCON Guaiúba, todos esses integrantes da estrutura do Poder Executivo Municipal. Também se destaca o PROCON Assembleia, criado em dezembro de 2001.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora o repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, 2 projetos de lei de autoria do deputado Vitor Valim, que dispõe sobre o direito à continuidade do fornecimento de energia elétrica às famílias dos portadores de doença cujo tratamento médico requeira o uso continuado de aparelhos no âmbito do estado do Ceará. Do deputado Heitor Ferrer, que concede o título de cidadão cearense ao doutor José Nogueira Paz Júnior, pelos relevantes serviços prestados ao estado do Ceará. Também serão lidos os projetos de indicação do deputado Fernando Santana, que institui o consórcio de segurança pública entre os municípios de Antonina do Norte, Açaré e Tarrafas, para fins de implantação do batalhão de policiamento de rondas e ações intensivas e ostensivas do BPRAIO, com sede em Açaré, e o que institui o consórcio de segurança pública entre os municípios de Salitre e Araripe, para fins de implantação também do BPRAIO. Da deputada Fernanda Pessoa, que estabelece a obrigatoriedade de realização de exames relacionados à neoplasia maligna, sejam realizados no prazo de 30 dias, no caso em que especifica, e o que institui o censo de pessoas com doenças raras no âmbito do estado do Ceará. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, os deputados David Raimundão, Davi Duran, que cedeu o tempo para a deputada Patrícia Aguiar, Fernando Santana, Acrísio Senna, Niso Costa e Romeu Aldigueri. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Salmito, Evandro Leitão, Augusta Brito, Antônio Granja, Lucílio Girão e Érica Amorim. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
O repórter Silvio Augusto falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de logo mais será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Anteriormente, ele apresentou a agenda de hoje do Poder Legislativo, o trabalho das comissões técnicas, e entrevistou o deputado Carlos Felipe, Lucas Ramalho, coordenador do Festival Costume Saudável, e Dora Andrade, diretora da EDISCA. Aqui no estúdio, a jornalista Tarciana Campos falou diretamente da sala Adiziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre declaração do presidente Bolsonaro acerca de queimadas provoca protestos. No quadro Ouvidoria, ouvidora da Secretaria das Cidades, Carol Alves. A gerente do Núcleo de Leilões, o Detran, Mari Guerreiro, participou do programa. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Vida e Qualidade, com a doutora Cristiane Bezerra Rocha Liberato. Entrevista com o conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará, Ernesto Samboia. Falamos também com a promotora de justiça e secretária executiva do ECOM, doutora Anchele Sampaio Cavalcante, no quadro Direitos do Consumidor. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.